Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo. Estamos começando o Paraná em Rede. Hoje é quarta-feira. Chuva em Curitiba e região metropolitana, o que alivia a estiagem do inverno. Dia 22 de agosto de 2018. Confira comigo os assuntos em destaque nesta edição. O candidato Ratinho Júnior tenta impedir a divulgação de uma pesquisa eleitoral do Ibope. Quem vai viajar no dia 7 de outubro pode votar na cidade em que estiver. Para isso, pode pedir o voto em trânsito, mas o prazo termina amanhã. Presa em Curitiba, uma quadrilha acusada de roubar 3 milhões e meio em cargas de transportadoras. O GAECO, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, apresenta um balanço com 171 mortes de pessoas em confrontos com policiais militares no primeiro semestre no Paraná. Quarta-feira é dia de cuidar das finanças aqui no Paraná em Rede. Hoje estreia a coluna Saúde do Bolso. E ainda temos a última reportagem da série Quantos Impostos? Qual a reforma tributária que poderia mudar de fato a cobrança e o uso dos impostos? É o que vamos trazer. Fique com a gente, o Paraná em Rede tem novo formato, novos conteúdos e mais informações do nosso estado.
Eleições 2018.
O desembargador Tito Campos de Paula, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, rejeitou o pedido da coligação do candidato ao governo Ratinho Júnior, do PSD. A intenção era impedir a publicação da pesquisa Ibope prevista para ser divulgada nesta quarta-feira pela RPC-TV. Na ação, os advogados do candidato argumentaram que o nível econômico dos eleitores que responderiam à pesquisa seria insatisfatório, o que não foi acatado pela Justiça Eleitoral. A divulgação da pesquisa foi permitida desde que sejam explicadas as formas de contar a seleção econômica dos entrevistados. O Instituto Ibope registrou a pesquisa no TRE no dia 16 de agosto com a intenção de sondar os votos para o governo do estado e também para as duas vagas ao Senado. Pelo registro, a pesquisa deve ser divulgada nesta quarta-feira. Ainda sobre eleições, se você já sabe que não vai estar na sua cidade no dia 7 de outubro, mas gostaria de votar, você pode solicitar à Justiça Eleitoral o voto em trânsito. Quem tem detalhes para a gente é a Vanessa Cosmo, de Cascavel.
Os eleitores que não estarão no município em que votam no dia da eleição, 7 de outubro, podem solicitar o voto em trânsito. Para isso, devem comparecer a um cartório eleitoral com um documento oficial com foto e indicar a cidade e o local em que pretende votar. Caso o eleitor pretenda votar em um município dentro do estado em que reside, poderá votar para todos os cargos, ou seja, presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Mas se o eleitor estiver em um município fora do estado, em que possui domicílio eleitoral, só poderá votar para o cargo de presidente da República. E atenção, o prazo para fazer a solicitação do voto em trânsito termina nesta quinta-feira. De Cascavel, Vanessa Cosmo para o Paraná em Rede.
Reforçando, o voto em trânsito permite votar para todos os candidatos se você estiver dentro do estado que você já vota. Mas nesse caso, você deve viajar para uma cidade que tenha mais de 100 mil eleitores. E a Assembleia Legislativa aprovou na segunda-feira a redução da semana legislativa no plenário. Geralmente os parlamentares fazem sessões de segunda a quarta, mas agora, durante o período eleitoral, os 54 deputados estão em campanha e decidiram reduzir a obrigatoriedade de ficar na capital, e isto sem o desconto dos salários dos parlamentares. Desta forma, as sessões plenárias, então, serão apenas nas segundas e terças-feiras. O assunto repercutiu e o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, justificou a decisão na sessão desta terça-feira. Ele alegou que antecipar as sessões das quartas-feiras não causa prejuízo ao Legislativo e lembrou que o Congresso Nacional está em recesso branco, sem votações importantes. Hoje voltou a chover na faixa leste do Paraná, o que traz alívio aí para moradores de Curitiba e região metropolitana. O CIMEPAR prevê chuva para diversas regiões do Paraná nesta quarta-feira. Até agora, a escassez de chuva já estava preocupando. Na Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, a produção de energia caiu.
A Itaipu Binacional é líder mundial em produção de energia limpa e renovável. Ela é responsável pela produção de 15% da energia consumida no Brasil e 86% no Paraguai. No entanto, sua produção nos meses de junho e julho, segunda menor dos últimos 24 anos. O último trimestre registrou a menor produção de energia desde a época do apagão de 2001. A estiagem que se mantém sobre o estado fez com que os índices de chuva fechassem abaixo das médias históricas no Paraná, segundo o Instituto CIMEPAR. Mesmo assim, o acumulado de energia produzida pela hidrelétrica desde o início do ano é 2,2% maior do que o mesmo período em relação ao ano passado. Segundo o gerente da Divisão de Programação do Sistema e Estatística de Itaipu, Rafael Favoreto, a estiagem já era esperada e a geradora se preparou para não comprometer o sistema. Ele destaca ainda que, mesmo com alguns reservatórios baixos, não há alertas para a falta de água que possam comprometer a produção a longo prazo. Os resultados do começo do ano devem manter a média anual de produção de energia. De Foz do Iguaçu, Maria Leitarte para o Paraná em Rede.
A Câmara de Vereadores em Londrina ouviu na comissão processante o depoimento do vereador Mário Takahashi, seguindo a determinação da Justiça. Agora, a presidência da Casa pode convocar novamente a sessão de julgamento para analisar se Mário Takahashi e Rony Alves terão os mandatos cassados. Os dois vereadores de Londrina estão afastados dos cargos após a denúncia da Operação ZR3, que investiga irregularidades no zoneamento de Londrina. E o GAECO, Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, apresentou um balanço que indica que no primeiro semestre deste ano, 171 pessoas morreram em confrontos com policiais militares no Paraná. A Jennifer Santos traz os detalhes.
O Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Paraná, divulgou os dados relacionados às mortes em confrontos com policiais no estado no primeiro semestre deste ano. Nesse período, houve 171 pessoas mortas em enfrentamentos com policiais militares. Foram constatadas ainda 5 mortes causadas por policiais civis e 3 envolvendo guardas municipais em Piraquara, Londrina e Quatro Barras. O número representa um aumento de 24,3% em relação ao primeiro semestre de 2017 e de 36,6% se comparado com o segundo semestre do ano passado. As mortes em enfrentamentos com a Polícia Militar decorreram de 156 eventos, sendo que 132 delas são de atuação em trabalho direto dos policiais, enquanto as outras 24 envolveram policiais militares em período de folga. Entre as vítimas, 75 eram brancas e 96 negras ou pardas. De Curitiba, Jennifer Santos.
O Ministério Público também denunciou nesta terça-feira 6 pessoas por fraudes em processos de licitação do lixo em Laranjeiras do Sul, região central do estado. Entre os denunciados estão 5 empresários do ramo e uma ex-secretária municipal do Meio Ambiente de Laranjeiras do Sul. De acordo com o Ministério Público, o grupo fraudou uma licitação voltada à contratação da empresa que faria os serviços de transporte e destinação final dos resíduos sólidos não recicláveis do município de Laranjeiras do Sul. A investigação, você já vem acompanhando aqui no noticiário, também identificou irregularidades em outros municípios do Paraná. A Polícia Civil prendeu uma quadrilha acusada de roubos de cargas. O delegado da Furtos e Roubos de Curitiba, André Feltz, apresentou os resultados da operação que prendeu a quadrilha. Segundo ele, a quadrilha teria causado um prejuízo de R$3,5 milhões de reais para transportadoras. Em 2 meses, o grupo teria feito ao menos 7 roubos na região de Curitiba. Estão sendo cumpridos mandados judiciais em Curitiba, Maringá e também em Porto Belo, em Santa Catarina. Na manhã desta quarta-feira, 9 suspeitos foram presos. Intervalo no Paraná em Rede. Daqui a pouco a gente volta com a coluna Saúde do Bolso. É o professor Jorge Prado que vai trazer orientações semanais para nós sobre como organizar as finanças e sair do vermelho. Fique com a gente, voltamos em instantes.
O Paraná em Rede volta já.